Reportagem Especial. A medida provisória que reformula o ensino médio reduz o conteúdo obrigatório para permitir ao aluno escolher a sua área de atuação. Pela reforma, português, matemática e inglês seriam oferecidos obrigatoriamente nos 3 anos de ensino. As outras disciplinas seriam reunidas em 5 áreas que poderiam ser seguidas pelos alunos conforme suas escolhas. As áreas são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Também é proposto o aumento gradual da carga horária de 800 para 1.400 horas anuais, tornando o ensino integral. Acompanhe com Lincoln Macari.
A medida provisória do ensino médio vem dando muito pano para a manga. Prova disso foram as mais de 560 propostas de alteração feitas em apenas 6 dias, um número bem elevado. Na exposição de motivos da MP, um argumento chama a atenção. Abre aspas. O Brasil é o único país do mundo que tem apenas um modelo de ensino médio, com 13 disciplinas obrigatórias. Em outros países, os jovens a partir dos 15 anos de idade podem optar por diferentes itinerários formativos no prosseguimento de seus estudos. Fecha aspas. Esses itinerários formativos, citados na MP, são as áreas que os estudantes vão poder escolher para dedicar mais tempo dos estudos. Se antes da medida provisória a lei listava um conjunto de habilidades que os alunos deveriam desenvolver ao longo do ensino médio, como compreensão da ciência, do processo histórico e exercício da cidadania, após a MP, a lei traz 5 grupos de disciplinas: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. O coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, acha que, na prática, a flexibilidade vai ser menor do que a prometida.
O ponto central é que a flexibilidade, ela é um conceito que é consensual na sociedade brasileira. Ele é um conceito consensual no debate educacional mundial, porém essa medida provisória não vai gerar flexibilização, porque ela trava em itinerários. Na realidade, nos outros países, o estudante escolhe sobre uma disciplina. Então ele vai querer fazer história do feminismo, tem um curso de história do feminismo, ele vai fazer basquete, ele vai fazer um curso de artes, de culinária, que é uma matéria muito comum, uma disciplina muito comum nos Estados Unidos. Então, essa medida provisória, ela não garante a flexibilidade tal como deveria.
O texto da medida provisória é muito objetivo quando lista as disciplinas obrigatórias: português, matemática e inglês. A ideia de que a escolha da língua estrangeira seria feita pela comunidade desaparece. A MP também acaba com a obrigatoriedade das escolas oferecerem o espanhol como 2ª opção para os alunos. Filosofia e sociologia, artes e educação física, claramente obrigatórias antes da medida provisória, saem da lei. A definição de matérias obrigatórias fica a cargo da Base Nacional Comum Curricular, ainda em discussão no Conselho Nacional de Educação. Essa foi a primeira polêmica provocada pela medida provisória. A deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, critica a retirada do espanhol, da educação física e de artes do currículo.
Você tem evasão, você não consegue graduar mais do que 50%. O currículo é ruim mesmo, mas não há de ser, por exemplo, tirando o espanhol como língua estrangeira, é que nós vamos fazer algum avanço. Devíamos estudar inglês e precisamos estudar espanhol. Isso é um equívoco tremendo. Um outro equívoco na contramão do mundo é tirar a educação física, é tirar artes do currículo.
Aprovada a MP, o Congresso Nacional também abrirá a mão de poder criar disciplinas obrigatórias, como frequentemente tenta fazer hoje. A decisão passa a ser exclusiva do Conselho Nacional de Educação. A flexibilização do ensino médio permite que os estados ofereçam disciplinas e cursos de acordo com suas características regionais e com as suas possibilidades, o que, segundo o MEC, segue recomendações de órgãos das Nações Unidas. Mas, nesse quesito, o que promete polêmica é a possibilidade das secretarias de educação fazerem parcerias para oferecerem algumas formações, especialmente as técnicas. O Ministério afirma que tais ações conjuntas já existem, com o Senai e o Senac, e também os institutos federais. Mas o temor é que o mecanismo sirva mesmo é para permitir a contratação de grupos privados para atuar no ensino público. O professor da UNB, Remy Castione, teme os modismos.
Nós vivemos nas eras dos modismos. Então, poderemos ter como opção para complementar a parte flexível cursos que estão na moda. né? E poderemos ter a oferta de cursos que em pouco tempo toda a cidade será formada naquela área.
Um outro temor é que as opções oferecidas sejam tão restritas que a flexibilidade na prática não exista na maioria das cidades. O próprio presidente Michel Temer relata o que aconteceu com ele.
Lá na minha cidade, cidade pequena, a minha inclinação toda sempre foi pelas ciências humanas. E eu me recordo que, não havendo o curso clássico, eu ingressei no primeiro científico, mas logo no final do ano, naquele tempo tinha segunda época, eu fiquei para a segunda época em física e química. E daí eu percebi que eu tinha que ir para o curso clássico, e daí vim para São Paulo para fazer o clássico.
E isso ainda acontece hoje, como relata a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins.
Nós temos muitas cidades brasileiras, a grande maioria, ou seja, mais de 70%, tem uma escola de ensino médio. Que trajeto ou trajetória flexível essa escola única vai conseguir estabelecer? Ela vai trabalhar com a base e muito bem se ela der conta de cumprir a base, os 60% e os 40% em média.
A medida provisória tem ainda um detalhe polêmico: a contratação de professores com notório saber. Pessoas sem formação superior, mas cuja experiência profissional credenciaria para ensinar. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Silva, ressalta que se trata de uma pequena exceção, mas necessária.
O notório saber, que é só para a educação técnica e só para a educação profissional, é para casos de extrema exceção. Lá no Amazonas, quando uma empresa quis trazer um grande investimento ao estado sobre um polo naval, a gente foi olhar que os técnicos mais espetaculares que o estado do Amazonas tem, com experiência prática de construção de embarcações, eles não tinham a formação adequada. Muitos deles nem ensino médio tinham, mas ninguém no Brasil entendia mais do que eles sobre aquele tipo de embarcação.
Mas o argumento não convence os professores, como Rosane Cavalcante, coordenadora-geral do Instituto Federal de Brasília, onde estudantes do ensino médio também recebem formação profissional.
É um marceneiro, é um eletricista, às vezes é um advogado, ele não tem a formação necessária para trabalhar na educação, porque para trabalhar na educação tem que entender de didática, tem que entender de metodologia de ensino daquela área que ele vai trabalhar, ele tem que entender de psicologia da educação e de neurociências. E essa formação, sem essa formação, acontece o que a gente vê hoje, uma educação de má qualidade, porque os professores não são bem formados.
A formação adequada de professores é um desafio não apenas para o ensino técnico e profissionalizante. Especialistas apontam que, mesmo nas disciplinas tradicionais, há muita preocupação com o conteúdo e pouco espaço para didática. Um desafio que a medida provisória não abordou e que deve ser objeto de tentativas de modificação pelos deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macari.
Confira amanhã a formação dos professores e os recursos para colocar a reforma em prática. Reportagem especial.